título dessa mensagem é Como Responder à Graça de Deus. Bom, vamos lá. Hoje é dia 11 de julho de 2021. Qual é o cenário atual olhando para a humanidade? Pessoas com um vasto tempo focadas em relacionamentos interpessoais, uma sociedade honesta e altruísta. Esse é o nosso cenário? E no tempo de Jesus? Jesus o tempo todo rodeado de pessoas. Porém, quem eram essas pessoas que ficavam em volta de Jesus? Curiosos, porque curiosidade não é de hoje, viu? Isso aí é mais velho do que andar para frente. Que não podiam ver uma roda de agitação e aí chegavam lá para ver o que, que estava acontecendo. Interesseiros, também antigo isso. A fim de desfrutar dos milagres de Jesus, transformação de água em vinho, multiplicação de pães e peixes, já que a fama de Jesus corria, então vamos lá, vai que hoje é mais um dia. Religiosos, ah, isso também é antigo, interessados em pegar Jesus na curva, porque se sentiam feridos pelos ensinamentos de Jesus que não batia com a interpretação das escrituras que eles tinham. E com isso, eles estavam sempre lá procurando, tentando achar alguma coisa para acusar a Jesus. Porque se você quer ferir um religioso, é apenas você falar algo diferente da maneira pela qual ele interpreta. E esse era mais ou menos o contexto que Jesus estava inserido, não tão diferente do nosso. Eu diria que o nosso ainda está descambando um pouquinho mais. Nós vivemos em um mundo de muita agitação. Há quem diga que as 24 horas do dia já não são mais suficientes. Não é à toa que o slogan de um banco é 30 horas. Olha só, porque a gente já não consegue mais lidar com a vida em 24 horas. E assim nós corremos por tudo, porque são muitas as cobranças. Fala a verdade. De pensar em tantas cobranças, nós nos cansamos, vamos nos curvando. Cobranças externas, cobranças internas, isso se tornou um tipo de frênese que nos roubou de nós mesmos. O trânsito nos atrasa. Rapaz, às vezes você vai fazer um trajeto de 2, 3 quilômetros, você fica 30, 40, uma hora no trânsito. E o pior de tudo é quando pessoas nos atrasam em meio aos nossos compromissos. Porque, para falar o português, claro, os compromissos, muitas vezes, eles são mais importantes do que as pessoas. Eu sei, essa fala é muito dura, mas ela tem se comprovado verdadeiramente na dispensação do nosso tempo. Porque onde mostra para a gente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente fala, é na confirmação do nosso tempo, onde nós empenhamos a nossa vida. Na efetividade das nossas ações, onde colocamos a nossa atenção. A não ser que as pessoas sejam as quais aquelas que vão viabilizar os nossos compromissos, fazendo do nosso escasso tempo um tempo de sucesso. Porque dizem que tempo é dinheiro, né? E assim, as coisas que nós julgamos ser as mais importantes, mesmo que da boca para fora, nós vivemos adiando, empurrando com a barriga e vivendo para nós aquilo que nós dizemos que no nosso discurso não é tão importante. E baseado nessa breve introdução, hoje nós vamos refletir em duas irmãs que aparecem nas Escrituras Sagradas, tão conhecidas, Maria e Marta. E eu quero deixar muito claro que essa mensagem não é uma crítica a Marta porque a Marta tem o lugar dela no reino. Mas com essa mensagem é um resgate a Maria, porque eu percebo que cada vez mais estão escassas as Marias no nosso meio. Bom, nós vamos refletir em três passagens bíblicas que mostram esses personagens inusitados. E partindo do princípio que nós amamos a Deus, porque nós amamos, amém? Partindo do princípio que amamos a Deus, nós vamos encontrar nesses personagens características que certamente podem inspirar, contagiar os nossos corações, porque quem ama alguém quer agradar esse alguém. A primeira cena que eu convido você a abrir e me acompanhar se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 38 até 42. Lucas 10, versículo 38 até o 42. Que diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Jesus é recebido em um lar, e lar não é muito comum na vida de Jesus, porque como ele diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 20, mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E descansar a cabeça no aconchego de um lar é muito especial para Jesus. Ainda mais num lar como esse, onde ele é reconhecido como Senhor, onde ele é amado, onde ele tem um lugar de honra. E embora o mundo não o acolha, quando ele bate a porta desse lar, ele é recebido sempre de portas abertas. E é muito interessante, meus amados, porque Jesus continua seguindo a sua jornada. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E aqui vale reforçar que Jesus está falando para uma igreja. Jesus continua a sua jornada, batendo em portas, e a porta que se abre para ele, ele entra e ceia com esses, faz uma festa daquelas, onde o acolhe, onde o reconhece como Senhor, onde ele tem um lugar de honra, ele continua se achegando. Mas fale a verdade, essa cena de Marta e Maria, ela te irrita, não é verdade? Fala a verdade. Basta esquecer o contexto religioso, esquecer que era Jesus ali e se colocar na pele de Marta. Basta a gente esquecer o que está acontecendo, que está na Bíblia, se coloca ali no lugar, vivencia essa situação. Eu imagino nessa cena, eu trago para a minha realidade, eu lembro da minha casa. Eu lembro da Érica. Rapaz, a Érica não deixa eu ficar em paz, quietinha, quando ela vai fazer alguma coisa. Eu acho que é só na minha casa, eu acho que na casa de vocês não acontece isso não. Mas quando a Érica quer fazer alguma coisa, todo mundo tem que estar em movimentação. Você está lá no sofá, acabou o descanso, porque é a hora do serviço, é a hora da atuação ali. E aí, ela já quer arrumar serviço para mim, quer arrumar serviço para todo mundo. Daqui a pouco sobra para o Guga também. Por enquanto, o Guga está na parte assim, ó, fica quietinho aqui, filho, não pisa aqui não, que a mamãe está limpando, o papai está aqui, ó, lavando a louça, fica quietinho aí, mas daqui a pouco vai sobrar para o Guga também. Bom, brincadeiras à parte, mas quando nós estamos envolvidos em uma tarefa, normalmente nós queremos empenho daqueles que vão participar. Isso acontece. Eu fico, sim, muito bravo com Maria muitas vezes. Rapaz, quando você quer fazer alguma coisa e parece que você está ali carregando o piano e ninguém... Oh, você não está vendo, não? Ajuda aqui, rapaz! Entendeu? E quando eu vivencio, eu vejo essa situação, eu fico, sim, bravo com Maria muitas vezes. A graça é assim, meus amados. Ela contraria todos nós. A graça deixa religiosos muito bravos quando um bandido tem a oportunidade de se arrepender no último instante de vida e ser salvo. Enquanto ele, o religioso, procurou correr pelo certo a vida toda e tem como prêmio a mesma salvação. A graça fere o orgulho de tentar pagar o tempo todo aquilo que não se pode pagar. Mas ainda assim, muitos insistem, evitando assumir a sua impotência frente à graça de Deus. É na ausência da graça que então as nossas vidas são encaminhadas à semelhança de Marta, para uma vida cheia de preocupação e nos faz inquietos por muitas coisas. E diante desse cenário, nós vemos claramente uma postura, uma característica que agrada a Deus. Separar um tempo a sós com Ele, em meio à agitação de compromissos que nós estamos muitas vezes mergulhados. Simples assim, ao mesmo tempo, complexo assim. Aí então um espertinho pode dizer, ah, eu estou com Deus o tempo todo. Né? Porque como tem gente para dar resposta, né? E eu digo que Ele sim está conosco o tempo todo, mas nem sempre a gente está com Ele. Sabe quando nós estamos envolvidos em uma tarefa, quando nós estamos lá com o celular na mão, na frente da televisão e tem alguém do nosso lado e nem refletimos, nem vivenciamos de fato a pessoa que está ali conosco? É assim que muitas vezes nós estamos com Deus. É assim. Até nos esquecemos que Ele está conosco. Se estivéssemos de fato com Ele o tempo todo, como muitos dizem estar, eu tenho certeza que mudaríamos, em muito, o nosso modo de agir no dia a dia. Não porque queremos pagar aquilo que é impagável, mas simplesmente porque o amamos. E como eu disse, quem ama quer agradar a esse que ama. Quer agradar a Deus? Separe um tempo diário para estar somente com Ele. Assim como as Escrituras nos ensinam, através dessa cena com Maria. E como Jesus disse, ela escolheu a boa parte. Escolha a boa parte. A segunda cena que eu te convido a abrir e me acompanhar, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 11, e eu vou te norteando por alguns versículos que leremos. Nós vamos ler o versículo 1, depois do 20 e 21 e depois do 28 ao 33. Versículo 1 de João 11 diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 28. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Até aí. E o desfecho desse texto vocês conhecem. Jesus chorou, vendo tamanha tristeza. E então ele ressuscita a Lázaro. Embora pareça um versículo muito pequeno comparado ao restante dos versículos das Escrituras Sagradas, esse versículo ele é muito grande, muito complexo, cheio de sentido, porque relata um Deus de amor e graça que se importa conosco. E aqui nós estamos diante de uma outra cena muito curiosa, na qual Deus tinha um propósito todo especial. Jesus poderia ter ido ao encontro de Lázaro e das irmãs bem antes, mas propositalmente, Jesus esperou 2 dias no lugar que ele estava. Depois que foram lá levar a notícia, o texto diz que ele ficou ali ainda mais 2 dias no lugar que estava. E aí então ele se levanta e vai com seus discípulos para essa cena, encontrar as irmãs, ressuscitar a Lázaro. E aí então vai dizer que já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Ele chega, se depara com Marta e a sua pressa, enquanto que Maria fica sentada quietinha no seu canto lá em casa, como relata o texto. Triste? Sim. Chorando? Sim. Mas se Jesus estava indo para lá, para que correr para encontrar Jesus antes de entrar na aldeia? Para confrontá-lo? E então Marta volta dizendo que o mestre chama Maria. E então ela vai ao seu encontro. E o que eu acho impressionante nesse texto que nós acabamos de ler, é que se você pegar depois e observar, a fala de Marta e a fala de Maria para Jesus são exatamente iguais. Elas disseram a mesma coisa para Jesus. Se o Senhor estivesse, o meu irmão não teria morrido. Contudo, Marta não espera Jesus chegar. O encontra antes de chegar no local. E quando eu leio essa fala, essa narração, eu imagino aqui um tom de cobrança. Eu não sei como que você lê isso. Maria, quando é chamada, ela vai também até Jesus. Mas um detalhe que me chama bastante atenção é que quando ela chega a Jesus, e para dizer o que ela disse, ela se prostra aos pés de Jesus, o que denota humildade. Já que, como eu disse, elas sabiam quem ele era, elas o reconheciam como Senhor, elas o tinham como Senhor, elas honravam a Jesus. E assim, meus amados, o detalhe que eu observo nessa fala e na postura das duas irmãs, é que, embora sejam exatamente iguais essas falas, na de Maria eu não consigo ler com um tom de cobrança, mas simplesmente de humildade, de lamentação. Mas, como eu disse, eu não quero fazer uma crítica para Marta, porque, embora ela tenha esse jeitão e vai lá antes de Jesus entrar na aldeia, ela expressa a fé em Jesus. Se você estivesse aqui, O meu irmão não teria morrido, embora está cobrando, mas ela tem uma fé em Jesus. Mas me chama muito a atenção a postura de Maria, de humildade, de se prostrar diante de Jesus, de dizer o que diz, mas com muito respeito. E nesse texto nós podemos aprender um pouquinho mais sobre as demoras da vida e crer que diante delas, o Cristo está no controle. Diante das demoras da vida, que muitas vezes não entendemos. No nosso dia a dia, nós oramos por algumas coisas, entregamos algumas coisas diante de Deus, e às vezes, diante do que acontece, nós não entendemos. Mas o Cristo está no controle. A tristeza de alguém que tem convicção dessa presença divina, que não se aparta daqueles que são os seus filhos, essa move o coração de Deus. E certamente diante dessa tristeza, se não o milagre, mas com certeza o cuidado não faltará, porque Deus cuida de você. Creia nisso. Deus cuida de você. Quer agradar a Deus? Viva essa verdade. Viva essa certeza. E a terceira e última cena está um capítulo adiante, João 12, versículo 1 até o versículo 8. João 12, versículo 1 até o versículo 8. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Preparavam-lhe ali uma ceia. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair a Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. E por último, Marta novamente envolvida nos afazeres diários, servindo a visita ilustre. E então Maria vem para roubar a cena novamente, derramando um perfume muito caro sobre os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. Judas está na cena, todo preocupado com o dinheiro, mascarado de uma boa intenção. E há quem diga que de boa intenção o inferno está cheio. Se Jesus dá uma dessa nos nossos dias, eu fico só pensando, Jesus dando uma dessa nos nossos dias. Era perigoso ele apanhar, viu? Era perigoso ele apanhar, porque nós vivemos um tempo de muita intolerância. Era perigoso ele ser cancelado, né? Esse termo está na moda, né? Jesus está cancelado. E normalmente, por quem não ajuda os pobres? Porque normalmente quem mais critica é aquele que não bota a mão para poder fazer. E te digo que não somos tão diferentes de Judas, diante das nossas práticas. É duro ouvir isso, né? Você ser comparado com Judas? Mas diante das nossas práticas, nós não somos tão diferentes de Judas. Vocês vão me entender. Porque nós queremos ter lucro em quase tudo. em quase tudo, para não dizer tudo. Para não dizer tudo que nós fazemos, nós queremos ganhar alguma coisa. Nós só investimos onde nós vislumbramos que teremos algum tipo de retorno. E por isso nós somos tão impulsivos em receber, quando a mensagem do Evangelho é dar. Muitos vivem correndo atrás do dinheiro, já que tempo é dinheiro. E diante do grito da verdadeira religião dentro de nós, na qual nos aponta as prioridades que nós devemos estar envolvidos, viramos as costas e vivemos muitas vezes justificando a nossa ausência com desculpinhas esfarrapadas. E por lucro, meus amados, não entenda apenas dinheiro, não, mas todo e qualquer tipo de retorno, até o tempo. Nós queremos estar com quem vale a pena o nosso tempo. Amizades, o tempo investido, o reconhecimento. Então, por isso que muitas vezes olhamos para o próximo e falamos, ele não merece. Ah, esse aí não faz por onde. E com isso nós estamos mostrando que queremos ter algum tipo de retorno. Observe a sua vida, as suas motivações. Se você tem investido tempo com quem não tem nada para te oferecer. Porque se nós temos investido nosso tempo com quem não tem nada para nos oferecer, aí sim, a gente está. Agora, se a gente está dedicando nosso tempo sempre esperando algo em troca, nem que seja um tempo agradável, né? Nem que seja um tempo agradável. Porque, meus amados, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Por que será que, para alguns, nós estendemos um tapete vermelho e para outros nós nem olhamos direito na sua cara? Por que será? Para uns é uma lambeção e para outros uma indiferença, parece que nem está ali. Por que para alguns nós temos tempo de ficar escutando tanta besteira? E para outros, a gente tem até medo de perguntar como que está. E aí, está tudo bem? Rapaz, eu não vou nem perguntar, porque dependendo da maneira como eu perguntar, vai vir falar um tanto de coisa que eu estou sem tempo para ouvir. Mas para alguns, cara, tem tanta coisa que não edifica e a gente fica lá, né? Ah, que legal, olha que bacana. Ah, eu me diverti. Esperando um retorno, alguma coisa. Então, por isso que eu disse que nem sempre é dinheiro. É triste enxergar-se em Judas, andando com Jesus, contado entre os 12, com a bolsinha na mão, para se beneficiar daquilo que poderia ser chamado de bem. Mas enxergando-se em Judas, está aí uma oportunidade. Não para justificar as nossas faltas, porque, cara, o tempo, quando a gente tem que ficar justificando algo, sabe? Tudo aquilo que você tem que ficar justificando, para, é porque está errado. Se você tem que justificar, é porque está errado. Então, diante dessas faltas, a necessidade do arrependimento, da mudança, e sempre vamos poder contar com a misericórdia e a graça de Deus. Quer mesmo agradar a Deus? Não deixe o dinheiro, nem o conforto decorrente de retornos, conduzir a sua vida. Mas tenha Cristo como seu Senhor e Salvador e viva na prática o que o Evangelho ensina, que é dar. Não só dinheiro, é tempo, é vida. O dinheiro é a menor parte. É a menor parte. Tem muita gente que tenta comprar coisas que faltam com dinheiro. Não compra. O dinheiro é a menor parte de tudo. A vida é o principal. Invista também o seu tempo com quem não tem nada para te dar. Com quem não tem nada para te oferecer. Se você quer agradar a Deus, faz isso. Invista o seu tempo com quem não tem como retribuir. Sabe? Porque às vezes a gente vive a vida como se a vida fosse um grande amigo secreto, com valor estipulado. Eu vou dar um presente de 50, mas eu sei que vai voltar um de 50. E às vezes eu até escolho o presente que vai vir. Viva sem esperar um retorno qualquer que seja. Ame as pessoas de graça. Viva diante da inutilidade do seu próximo. É o que Deus nos ensina. Em João 3,16, aquele versículo tão conhecido. Porque Deus amou, Ele deu. Amar e não dar não faz sentido. Porque nós dizemos que o amamos, então que as nossas vidas o imite. E gostaria de chamá-los a atenção para algo muito rico, para a gente fechar, que nas três cenas que nós lemos, em todas elas, Maria está aos pés do Senhor Jesus. Vamos ler novamente três versículos, um de cada cena, só para a gente observar. Primeiro, Lucas 10, 39. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. João 11, versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o último, João 12, versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. A resposta à graça de Deus, como é o título da mensagem, é a adoração. A resposta à graça é a adoração. Eu disse resposta, não pagamento. Nós nunca poderemos pagar. É a resposta. E eu quero fechar com uma oração que edifica muito a minha vida, de um autor chamado Ken Gear. E para você ouvir essa oração, eu te convido a fechar os olhos. Porque quando nós fechamos os nossos olhos, nós fazemos com que nenhuma distração roube a nossa atenção. Eu convido você a ouvir essa oração com o coração. E que essa oração, na sequência, inspire a sua oração, que você pode fazer logo a seguir. Ajuda-me a compreender que o que tu esperas de mim é um momento íntimo e não uma refeição elaborada. Protege meu coração neste dia dos múltiplos afazeres que desviam a minha atenção. Ajuda-me a conservar os olhos fixos em ti, não com a preocupação de garantir um lugar para mim no reino, como fizeram os discípulos. Não com a preocupação de me especializar em teologia, como fizeram os escribas. Não me importando com o pecado dos outros, como fizeram os fariseus. Não procurando um lugar para adoração, como a mulher junto ao poço. Nem tampouco preocupado com o dinheiro, como Judas. Mas que tu sejas a minha única preocupação. Traz-me para fora da cozinha, Senhor. Convida-me a ajoelhar a teus pés e que eu sente com emoção e pronto a adorar-te. Amém. Faça sua oração para o Senhor. E que nessa oração você se imagine prostrado aos pés dele, porque esse é o seu lugar.